Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere uma reportagem com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Cultura, Jefferson Assunção, falando sobre a lei que cria o Sistema Estadual de Cultura, sancionada nesta semana. Você confere também um boletim sobre o Cadastro Ambiental Rural, lançado recentemente em Porto Alegre, que torna obrigatório o registro eletrônico para todos os imóveis rurais. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A Voz do Cidadão.
Foi lançado recentemente em Porto Alegre o Cadastro Ambiental Rural. O cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O objetivo é identificar e integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando ao planejamento de ações, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental. Nós conversamos com o Valdir Zonin, da Secretaria da Agricultura do Estado, que nos explicou um pouco sobre o funcionamento do CAR.
O Sistema Nacional do Cadastro Rural, o SICAR, que foi lançado no último sábado, dia 29, aqui em Porto Alegre, ele é o sistema nacional que irá regularizar todas as propriedades rurais, aqui no caso no Estado, que foi lançado aqui no Estado, né, de acordo com o novo Código Florestal Nacional, de acordo com a Lei 12.665, aprovada em 2012. Então, o que aconteceu no sábado em Porto Alegre, com a presença da ministra do Meio Ambiente, é que foi lançado, a nível de país e a nível de Estado, o sistema, o SICAR. O que significa isso? Significa que estará na internet. Qualquer usuário, qualquer agricultor, qualquer entidade poderá já acessar e ver o que é o CAR, o que é o Cadastro Ambiental Rural. Na página vai aparecer o cadastramento, vai aparecer o envio, vai aparecer outros detalhes. Por enquanto, o cadastramento ele é livre. Se o agricultor entender bem de legislação, entender bem de internet, ele até pode fazer o seu cadastro. No entanto, se ele não souber muito bem, aí o que nós estamos fazendo a nível de Estado? Nesse momento, nós estamos sensibilizando os agricultores, sensibilizando as entidades estaduais, as parcerias estaduais, as parcerias regionais e as parcerias municipais. Sensibilizando no sentido de tomando conhecimento do que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele será formalmente lançado a nível nacional ainda esse ano, formalmente, e a partir daí o agricultor tem 2 anos, um ano prorrogável por mais um ano, para fazer esse Cadastro Ambiental Rural. Se nesses 2 anos não estará feito, o agricultor estará na ilegalidade. E na ilegalidade a gente sabe que aí teremos problemas com financiamento e outros problemas por aí afora. No entanto, como são 430 mil propriedades a nível de Estado, 5,2 milhões de imóveis a nível de país, nesse exato momento, de sábado para cá, quando foi lançado em Porto Alegre, ele estará aberto para a gente iniciar e nos familiarizarmos com essa questão. Ir fazendo os cadastros, ir sensibilizando, divulgando, conscientizando as entidades locais, as entidades regionais, porque todos nós teremos que fazer um mutirão. Somente a SEMA, a responsabilidade maior vai ser da SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mas vejam bem, eles terão dificuldades, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, apenas nas fases de receber esses cadastros, analisar esses cadastros e validar esses cadastros. Porque estamos falando em 430 mil estabelecimentos. Então, nessa primeira fase, é interessante que as demais entidades entrem em campo também. É o nosso caso da Secretaria Estadual da Agricultura, que já estamos em campo também, divulgando no interior, divulgando nas regiões, divulgando nos municípios, sensibilizando parcerias, entidades.
Ouvimos Valdir Zonin, da Secretaria de Agricultura do Estado, falando sobre o Cadastro Ambiental Rural, CAR, lançado recentemente em Porto Alegre.
Notícias da semana.
Encontro Internacional sobre Direito dos Idosos discute estratégias contra a violência. O terceiro encontro ibero-americano sobre direitos humanos das pessoas idosas discutiu na quarta-feira, último dia de funcionamento, as ações estratégicas para enfrentamento da violência às pessoas da faixa etária. Segundo Cecília Manaio, doutora em saúde pública pela Federação Oswaldo Cruz, 10% da violência social são contra os idosos. De acordo com Cecília, os idosos são afetados pela violência social, que menospreza e isola os idosos. Pela violência institucional que se manifesta, sobretudo nos atendimentos às pessoas idosas em postos de saúde, pela escassez ou ausência de equipamentos públicos para a faixa etária e pela violência familiar. Cerca de 90% da violência cometida contra idosos no país ocorrem no âmbito doméstico e 70% são provocados por filhos das vítimas, sendo 60% por homens. Segundo a Cecília Manaio, as maiores vítimas são os idosos que têm renda. De acordo com ela, muitas vezes os filhos usufruem dessa renda e posterior, quando esses idosos não possuem mais a renda, se tornam um peso para os filhos. O Brasil tem hoje 23 milhões de idosos. Nos últimos 10 anos, a população de 60 anos cresceu 21,6%. Para quem tem 80 anos, houve um crescimento de 47,8%. Na região sul, esse aumento chegou a 65%. Cerca de 53% são responsáveis por manter a renda familiar. Mas no Nordeste, a quantidade chega a 63,5%. Desses, 84% recebem aposentadoria. Cartão de acesso do Enem está disponível na internet. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, já podem acessar o cartão de confirmação na internet. No documento estão registrados o local da prova e informações como data e horário do exame, a língua estrangeira escolhida e a opção por atendimento diferenciado. Os candidatos devem receber o cartão em casa, pelo correio, até o dia 18 de outubro. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, fez um apelo aos estudantes para que percorram o trajeto de casa ao local da prova antes do dia do exame para conhecer o caminho a fim de facilitar a localização. Ele recomenda também que os candidatos que moram em estados com horário de verão fiquem atentos, pois a hora de Brasília é a referência. Os portões serão fechados às 13 horas. Apesar da greve dos Correios, o ministro acredita que a entrega do documento não será prejudicada. Desde o dia 1º deste mês, os cartões estão sendo enviados. Não é obrigatório levar o cartão no dia da prova. No entanto, é indispensável apresentar o documento de identificação com foto, como carteira de identidade e de motorista. Para acessar o cartão de confirmação na internet, o estudante precisa ter o número da senha de inscrição do Enem. O candidato deve conferir se os dados registrados estão corretos e, em caso de erro, entrar em contato com a central de atendimento do Enem no número 0800-616161. Ciência Sem Fronteiras abre nova chamada em outubro. O governo federal vai abrir nova chamada em outubro para estudantes que desejam participar do programa Ciência Sem Fronteiras. As novas bolsas de estudos serão para vagas em universidades de 17 países, foi o que informou a presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, desde que foi lançado, há 2 anos, o programa concedeu mais de 53 mil bolsas a estudantes brasileiros. Desses, 14 mil concluíram seus estudos no exterior pelo período de 1 ano e estão retornando ao Brasil. A presidenta ressaltou que, além de marcar para sempre a vida desses jovens, o Ciência Sem Fronteiras vai contribuir para o desenvolvimento da indústria, da economia e da pesquisa no país. Dilma destacou que as bolsas concedidas são em áreas ligadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação, como engenharia, medicina, ciências biomédicas, da computação, tecnologias, ciências agrárias, entre outras. Os jovens estudam por um ano em universidades e institutos de pesquisa de alta qualidade no exterior e podem fazer estágio em alguns dos principais laboratórios e empresas do mundo. Ela ressaltou que o principal critério da seleção do Ciências Sem Fronteiras é o mérito do estudante. Para participar, é preciso ter feito pelo menos 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio e ter um bom desempenho no curso superior que faz aqui no Brasil. O governo paga todos os custos do estudante no exterior, incluindo a mensalidade da universidade, o alojamento e a alimentação. Os principais países de destino dos estudantes do Ciências Sem Fronteiras são os Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha e Coreia do Sul. Para facilitar o aprendizado, o governo brasileiro oferece um curso de línguas de até 6 meses no país de destino.
Boletim Rádio Web.
Paulo Paim abre fórum de prevenção à violência contra o idoso.
O primeiro Fórum Metropolitano de Prevenção à Violência contra o Idoso teve a participação do senador Paulo Paim, autor da lei que instituiu o Estatuto do Idoso. O evento ocorreu nos dias 30 de setembro e 1º de outubro no auditório do INSS de Canoas, onde o senador fez uma conferência de abertura sobre o contexto da violência presente na terceira idade. Na ocasião, Paim apresentou pesquisas revelando que o número de casos de violação dos direitos dos idosos no país triplicou em 2012 se comparado ao ano anterior. O senador também destacou que a maior violência contra o idoso vem da própria família.
Lamentavelmente, a agressão contra o idoso, quase que de 80%, 90%, vem de dentro da própria família. Então, tem lei que você faça que vá garantir que essa agressão diminua. Tem que haver uma reeducação que, no meu entendimento, vai do jardim de infância até a universidade. Porque você tem crianças que desrespeitam o idoso e tem adultos, marmanjões, que covardemente agridem de diversas formas o idoso.
A vice-prefeita de Canoas e prefeita em exercício, Beth Colombo, ressaltou a importância do evento para mudar a cultura de tratamento com os idosos.
Outras culturas, o idoso é ouvido, o idoso é solicitado, né? E aqui para nós o idoso é para ficar em casa, quietinho. Então, quanto mais espaço como este fórum nós tivermos, mais espaço nós estamos dando para que o que não está na terceira idade faça essa reflexão.
No final da sua participação na abertura do evento, o senador Paulo Paim leu uma carta direcionada aos jovens advertindo sobre o tratamento com os mais velhos. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
A lei que cria o Sistema Estadual de Cultura foi sancionada pelo governador Tarso Genro na última segunda-feira, dia 30. Trata-se de um mecanismo de gestão cultural compartilhada entre Estado e sociedade. Para falar sobre o assunto, nós conversamos neste momento com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Cultura, Jefferson Assunção. Muito obrigada por ter nos atendido. E a primeira pergunta que eu faço é: no que consiste essa lei e quais são os benefícios que ela deve trazer para a sociedade? Bom dia.
Oi, exatamente. Nós tivemos aí então a aprovação da lei que cria o Sistema Estadual de Cultura e a sanção dessa lei esta semana, no início da semana, pelo governador Tarso Genro. E essa lei, ela, na verdade, organiza um conjunto, né, de instrumentos muito importantes para o desenvolvimento cultural do nosso Estado, tanto na área do financiamento, né, quanto do, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura, Fundo de Apoio à Cultura, quanto na área da gestão, do planejamento e da gestão, articulando o órgão gestor desse sistema, que é a Secretaria de Estado da Cultura, e o Plano Estadual de Cultura, né, que é responsável, então, por desenvolvimento das políticas, da política cultural do Estado do Rio Grande do Sul. E o sistema também congrega os instrumentos de participação, como o Conselho Estadual de Cultura, os colegiados setoriais e a Conferência Estadual de Cultura, entre outros. Ou seja, com isso nós temos os elementos mais refinados e articulados, né, para um efetivo desenvolvimento cultural do nosso Estado. O importante é pensar que o Brasil está fazendo um grande esforço para a constituição do Sistema Nacional de Cultura. E esse Sistema Nacional é uma espécie de SUS. Né? Assim como na saúde nós tivemos, né, avanços do ponto de vista de desenvolvimento de um olhar sistêmico para a saúde, na cultura também nós estamos indo nessa direção de criar os grandes instrumentos para estabelecer uma política nacional, né, com o Sistema Nacional de Cultura, os estados desenvolvendo seus sistemas estaduais e os municípios, os seus sistemas municipais, para se chegar, então, a ter fundo de apoio à cultura no município, por exemplo, né, fundo de apoio à cultura nos estados e o Fundo Nacional de Cultura articulados, de maneira que os recursos possam vir, né, da instância, né, maior, né, federal, para os estados e, por sua vez, para os municípios, que esses recursos sejam aplicados numa política de cultura que tenha sido planejada participativamente, que tenha sido, né, debatida com a população em conferências, em diálogos, em colegiados setoriais e que efetivamente possa servir para, né, uma qualificação dos instrumentos, da infraestrutura cultural do estado, né, que realmente possa chegar até a maioria da população, a partir de uma ideia de cidadania cultural, que possa fazer, enfim, dar visibilidade para a diversidade cultural do nosso estado, que chegue às culturas urbanas, suburbanas, rurais, tradicionais, etc. Né, quer dizer, a todo esse mosaico enorme, né, de culturas que tem no nosso estado.
Tá certo. E já existe uma proposta de projetos, de ações, efetivamente, que...
Sim, nós já estamos realizando o Sistema Estadual de Cultura desde o início do nosso trabalho. Uhum. Né? Os elementos todos já estão constituídos, aliás, todos, quase todos, né, estão constituídos, falta apenas o Plano Estadual de Cultura, que está na Casa Civil e está indo para a Assembleia Legislativa, mas os outros nós já estamos em plena utilização. Com isso, nós já tivemos, por exemplo, uma captação de recursos do governo federal da ordem de 1.500% a mais do que os 4 anos anteriores à nossa gestão. Nós estamos ampliando o nosso orçamento também. Na comparação com 2011, o ano que vem, o nosso orçamento deverá ser de 516% a mais do que o ano de 2011. Nós temos tido uma captação de recursos e a isenção fiscal que, no primeiro ano da nossa gestão, ao contrário dos 12 milhões do último ano, 2010, em 2011 nós tivemos 28 milhões de reais, em 2012 31 milhões, e esse ano nós estamos chegando já nesse momento, né, ontem inclusive, fechamos 28 milhões de reais, 3 meses antes de terminar o ano, ou seja, os recursos estão efetivamente chegando até, né, até os projetos. Nós lançamos já 10 milhões de reais no Fundo de Apoio à Cultura em 6 editais e estamos agora também com mais 10 milhões de reais recém-abertos, né, com esses editais que podem ser acessados pela comunidade cultural do nosso estado. Então, nós já estamos praticando o Sistema Estadual de Cultura. Vale lembrar que nós realizamos já uma conferência estadual em Santa Maria, em 2011, e essa é a nossa segunda conferência estadual, né, valorizando o interior do estado, né, em vez de fazer na capital, nós fizemos em Lajeado.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa conferência que foi realizada nessa semana, os assuntos pertinentes mais discutidos durante este evento.
Tivemos cerca de 450 participantes e 313 delegados, né? Tiramos dessa conferência 31 delegados para a Conferência Nacional de Cultura. Nós tivemos a participação de todos, né, praticamente todos os conselhos regionais de desenvolvimento, ou seja, municípios de todas as regiões do nosso estado, e tivemos, né, uma discussão muito rica que se consubstancia em 16 propostas que nós estamos levando para a discussão nacional. Entre elas, eu destacaria a questão importante de equalizar o financiamento à cultura, não apenas utilizando a isenção fiscal, mas aumentando os fundos, seja o Fundo Nacional de Cultura, sejam fundos estaduais para o desenvolvimento cultural. Então, do ponto de vista de financiamento, né, essa, né, a vinculação também de orçamento para a cultura, de 2% do orçamento nacional, 1,5% do orçamento dos estados e 1% dos municípios, exclusivamente para a utilização aí, do desenvolvimento cultural. Também a questão da, né, da utilização de instrumentos hoje muito importantes, como, por exemplo, os pontos de cultura, né, a modernização de bibliotecas, ou seja, as ações que têm feito com que se qualifique aí, né, enormemente a infraestrutura cultural do nosso estado e do nosso país. Então, foi uma conferência bastante rica. Nós tivemos 3 dias de muita discussão e nós temos certeza que a qualidade dessas propostas, né, a qualidade dessas propostas vai ser, enfim, muito importante para a gente também ajudar a discussão nacional sobre uma política de cultura para todo o país.
Que a gente conversou com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Cultura, Jefferson Assunção, onde ele trouxe informações, então, sobre a lei que foi sancionada nessa semana pelo governador Tarcísio Genro, que cria o Sistema Estadual de Cultura. Muito obrigada por ter nos atendido, muito obrigada pela sua atenção.
Muito obrigado.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.